Mas vamos lá, vamos falar sobre CPMF. Entra governo, sai governo, entra ministro da Economia, sai ministro da Economia e o pessoal pretende aí criar um novo imposto sobre transações financeiras na proposta de reforma tributária que deve ser encaminhada ao Congresso até o final do mês. Segundo especialistas, trata-se de uma nova versão da CPMF, o velho imposto do cheque. Para falar sobre isso, nós estamos com o mestre em economia, especialista em economia mundial, professor Ricardo Balistieiro. Como vai o senhor, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes.
Essa CPMF pode vir com outro nome, mas ela não está a fim de deixar a gente sossegado, né, professor?
Na realidade, desde a extinção da antiga CPMF, lá no ano de 2007, por um erro de condução política do governo Lula, né, vários governos sonham em recriar esse tributo. Né? Isso foi tentado durante o governo Dilma, com o nome de Contribuição Social da Saúde, depois tentou ser também recriado pelo governo Temer, e agora o governo Bolsonaro, para não se diferenciar muito dos seus antecessores, né, tenta recriar esse tributo. Né? Quer dizer, e por que esse tributo é um desejo dos governantes? Né? Porque ele é um tributo fácil de ser cobrado, né? Uma vez que, se for nos moldes da CPMF antiga, basta que qualquer débito na conta corrente de qualquer um dos nossos ouvintes nesse momento ocorra para que o banco faça o serviço de recolher o tributo para o governo só tem o trabalho realmente de abrir o cofre. Né? Então, por isso que ele é um sonho de consumo. Ele praticamente existe uma margem muito pequena para sonegá-lo e o governo não tem nem o trabalho de fiscalizar, né? Uma vez que o setor financeiro acaba fazendo todo o trabalho. Né? Então, é uma lógica bem favorável ao governo. Né? A sociedade paga, o banco faz o operacional e o governo recebe. Né? Então, por isso que ele é o sonho de consumo de qualquer governante.
Mas quando o presidente, em sua campanha eleitoral, ele disse que não ia recriar nenhum novo imposto, né? Mudou ou é porque nós estamos passando por esse período de pandemia e as receitas estão quase zeradas?
Na realidade, é sempre muito importante, né, que a gente cobre coerência dos nossos dirigentes. Né? Então, as poucas entrevistas e a pouca participação do atual presidente Bolsonaro como candidato a presidente, há 2 anos atrás, ele sempre insistia na tese que não haveria aumento de tributos. Né? Há uma entrevista, inclusive, que ele deu dentro do hospital, se recuperando da facada, em que ele deixa isso muito claro. Né? Olha, eu não vou admitir aumento de tributos no nosso país. Bom, o Brasil já tem a maior carga tributária do mundo para a nossa faixa de renda. Né? Ela está na casa de 33% do PIB. E quem cobra mais tributos do que nós, no Brasil, são apenas países com renda per capita maior do que a nossa. Para a nossa faixa de renda, é a maior carga tributária do planeta. Então, não me parece que seja, nesse momento, produtivo, né, se discutir a criação de mais um tributo. Isso vai tirar a eficiência das empresas, e isso vai, entre outras coisas, jogar um ônus muito pesado, principalmente para a classe média, que já arca com uma boa parte do ônus tributário do país. Né? Então, se o presidente da República se mantiver coerente com o que ele dizia na campanha, ele não deve mandar, dentro da proposta de reforma tributária, qualquer tipo de criação de qualquer tipo de novo tributo no Brasil, uma vez que, repito, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo para a nossa faixa de renda.
O que eu já ouvi e li alguns comentários, né, de parlamentares, que esse imposto não passa no Congresso, mesmo com o apoio que o governo está tendo do Centrão. Aí vai ser uma briga grande, né, professor?
Na realidade, o apoio do Centrão, ele é um apoio muito volátil, né? A gente sabe que existe uma brincadeira em política que diz que o Centrão, ele não vende o apoio, ele aluga, né? E esse aluguel é diário, né? E ele está sempre muito articulado com a opinião pública, né? Então, muitas vezes, o que acontece em política, né, Marco, é que lança-se uma ideia E aí, se essa ideia for muito bombardeada, ela acaba sendo retirada estrategicamente, né? Essa lógica da política, ela já funcionou em vários outros governantes, né? Então, pode ser um balão de ensaio, né? E simplesmente você vai testando como que a opinião pública reage a isso, né? Mas o fato, Marco, é que a CPMF, ela é um tributo muito ruim, né? Por quê? Porque ela é um tributo cumulativo, né? Ela incide em todas as etapas do processo produtivo, ele é um tributo ineficiente, ele é um tributo que acaba onerando o valor final do produto, e isso aí só contribui para aumentar o custo Brasil, né? E não se discute, Marco, estranhamente, de repente, um aumento de tributos sobre a renda, né? Quer dizer, a gente trava em 27,5%, né, a nossa maior alíquota de imposto de renda. Não se discute, por exemplo, a tributação sobre ganhos de capital, né, que são tributos que hoje estão abaixo, inclusive, da média da OCDE no Brasil. Então, se a gente quer discutir seriamente a necessidade de criarmos novos tributos, nós deveríamos começar por aí, né? O tributo sobre a renda, o tributo sobre capital, sobre vários ganhos que hoje são isentos e não são tributados no Brasil, e estranhamente isso não aparece na discussão, né? Então, se quisermos fazer uma discussão séria sobre reforma tributária, nós temos que pensar nesse nível de tributação e não na recriação de um mau tributo como a CPMF.
Poderiam tirar um pouquinho, né? A gente já paga tanto imposto, né? Tirar ninguém quer, né, professor?
Porque nessas horas, ô Marcos, é sempre aquela discussão, e aí depois a gente fica fazendo meia-culpa no futuro, né? Então vamos lembrar da reforma da Previdência no ano passado. Quer dizer, a sociedade estava convencida de que era necessário fazer uma reforma da Previdência, né? Mas vamos lembrar de algumas coisas. O ônus, ô Marcos, acabou ficando para a população da classe média e para a classe baixa, né? Até o presente momento, então, a gente tivemos uma reforma da Previdência, por exemplo, dos militares. Nós temos uma parte do funcionalismo público que nos próximos 10 ou 20 anos ainda vai se aposentar com salário integral. E quando eu digo salário integral, é salário de 20, 30 mil reais por mês, né? E hoje a gente olha para trás e fala o seguinte: poxa vida, tá vendo? A discussão acabou não sendo feita como deveria, né? Então, no fundo, a gente não faz as discussões como deve ser feita, né? E depois a gente fica fazendo meia-culpa no futuro, né? Uma outra discussão que se tem hoje, Marco, dentro da questão tributária, é dizer o seguinte: o ideal seria nós eliminarmos a possibilidade das pessoas abaterem de imposto de renda gastos que elas têm com saúde, com educação, por exemplo, né? Quer dizer, eu pergunto o seguinte: a pessoa gasta com saúde, com educação, porque ela quer ou porque o Estado, que já nos onera brutalmente, com a maior carga tributária do planeta, eu repito, não nos oferece o serviço que deveria oferecer? Então, aí a gente vai sempre pelo lado mais fácil. Então, ao invés de nós fazermos uma discussão séria e amadurecer uma reforma tributária verdadeira, que possa promover a progressividade do sistema tributário, nós sempre fazemos a opção por aquele caminho que nos parece o mais curto e, claro, que o mais conveniente do ponto de vista político.
É mais fácil taxar a população, né? Fazer a criação de novos impostos. Professor Ricardo, nós estamos vivendo aí já o segundo semestre sem muita alteração no quadro, muitas demissões, muito fechamento de empresa. O auxílio emergencial foi prorrogado por mais um mês, né? Mais dois meses, mais duas parcelas. O governo diz que não tem como continuar fazendo esse pagamento. Quais são as perspectivas para esse semestre, professor?
Bom, a prorrogação do auxílio emergencial é correta, né? E o governo hoje, o Marco, ele tem um espaço bastante grande para emitir moeda, se for o caso, né? Nós estamos com uma inflação absolutamente comportada no Brasil. Temos que parar com esse negócio de que a dívida está subindo no Brasil. Nós não podemos medir dívida por dívida bruta. Nós temos que medir dívida por dívida líquida. A dívida líquida, nesse momento, é uma dívida que está absolutamente comportada. Há uma margem para poder fazer emissão de moeda sem onerar a inflação e sem a necessidade de se criar novos tributos, né? Quer dizer, quando o auxílio emergencial deixar de ser pago, a crise vai aumentar bastante no Brasil. Por quê? Porque muita gente está sobrevivendo do auxílio emergencial e muita gente, inclusive, aumentou a renda nesse período. Quando o auxílio emergencial cair, nós vamos ter um aprofundamento da nossa crise, que já não é pequena no nosso país, né? É muito importante que o ouvinte saiba, o Marcos, que não entre na cantilena de acreditar que vai se criar um tributo temporário no país. Sabe aquela coisa? Ah, é só um pouquinho, ele vai durar pouco tempo. Acreditem, as autoridades, quando falam isso, estão tentando enganar as pessoas. Não há outra forma da gente qualificar isso. Não existe tributo temporário, nem no Brasil, nem fora do Brasil. A teoria econômica é riquíssima em provar o contrário. Você cria um tributo num momento de exceção. Esse momento de exceção, ele desaparece e o tributo continua incorporado ao sistema tributário. Então, não acredite que existe tributo temporário. Lembre-se que a CPMF tinha um P de provisório. E esse provisório durou no Brasil 15 anos. Né? Então, não existe essa de termos tributos temporários. O governo hoje deveria prorrogar o auxílio emergencial pelo menos até o final do ano, e, se preciso for, emitir moeda. E quando eu digo emitir moeda, ele não precisa nem criar novos tributos. Ele tem condição de fazer essa operação via Banco Central, comprando títulos públicos, por exemplo, no mercado primário. Uhum. Isso é absolutamente possível de ser feito, e esse segundo semestre, com o nível de capacidade ociosa que nós temos na nossa economia, poderia tranquilamente amortecer esse operacional, né, de comprar os títulos e depositar diretamente na conta do Tesouro Nacional, e aí prorrogar esse auxílio emergencial pelo menos até o final do ano, o que reduziria bastante o impacto negativo da crise, principalmente naquela população mais pobre.
Professor, só para a gente encerrar, o Anderson está me perguntando aqui que esse plano do ministro é atingir toda a base da economia digital e do comércio eletrônico. Por que isso?
Cortou um pouquinho, se você puder repetir a pergunta.
Por que, o plano do ministro Guedes com a recriação da CPMF é atingir toda a base da economia digital e de comércio eletrônico?
Olha, na realidade é uma forma de você trazer a CPMF para essa década, né? Em 2007, a gente não tinha praticamente transações eletrônicas, né? Então, ela basicamente incidia no sistema tributário, no sistema bancário. Né? Em 2020, nós temos várias transações sendo feitas por meio eletrônico. Né? Então, a ideia é que você traga simplesmente aquele conceito de CPMF para transações que são feitas também no eletrônico. Mas veja, ô Marco, o conceito é exatamente o mesmo. Né? É jogar um ônus para qualquer tipo de transação financeira que ocorra. E isso, entre outras coisas, é cumulativo. E isso, entre outras coisas, encarece o produto final. Portanto, a sociedade tem que rechaçar a criação de um novo tributo, seja uma nova CPMF, com qualquer nome que, porventura, a equipe econômica venha a lidar, né, ou qualquer outro tipo de tributo. O que nós temos que fazer é rediscutir seriamente como onerar aquela camada da população mais beneficiada, né, e que poderia, nesse momento, dar um pouco mais de contribuição, seja no imposto de renda, seja nos ganhos de capital.
Professor, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, economista, professor Ricardo Balistiero. Muito obrigado mais uma vez por atender a CBN Campina. Vamos esperar novos rounds dessa questão da CPMF. Vão surgir, com certeza, e vai ser muita discussão ainda pela frente. Obrigado, viu, professor? Uma boa tarde.
Obrigado, Marco. Um prazer, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Tá certo, obrigado.